95,7 FM. Rádio Coração. A Rádio do Coração.
Estamos com o programa Ponto de Vista, no nosso último bloco. Nós estamos com os nossos convidados, falando sobre a questão da educação familiar. E já abordamos aqui vários temas, falamos inclusive sobre os limites e os não limites. E eu tinha dito que a Isabel ia também se manifestar sobre isso. Isabel, muitos pais, só para adentrar e você, junto com aquilo que você queria falar, mas tem uma outra pergunta... Muitos pais ou muitas pessoas que nos procuram para casar, quando a gente faz o acompanhamento, diz assim: se eu pudesse, eu não teria mais filhos, né? Porque está ficando cada vez mais difícil. Eu vou casar, mas não vou ter filhos. Como é que a gente pode, diante dessa questão dos limites, dos não limites, trabalhar isso para que a gente tenha uma sociedade equilibrada, como nós falamos no começo, que não era parâmetro anterior e também, infelizmente, não é parâmetro agora. Passando pela linha da educação, já que você é professora.
Então, a questão, por exemplo, de casais que hoje manifestam o desejo de não ter mais filhos, né? Então, assim, nas últimas falas aqui, né, falamos sobre o que Deus, né, fala para nós na própria Bíblia, da questão da reprodução, né? A reprodução, o homem e a mulher, para reproduzir. E aí, quando esses casais, eles vêm, né, quando chegam, né, ao curso de noivos, eles expressam isso. Mas a maioria dos casos que nós vemos, principalmente nos nossos atendimentos, não são esses casais, né, que geralmente têm esse conflito. São pessoas que têm uma convivência, uma união estável. Eles se conhecem através de baladas, né, através de vizinhança, e eles convivem, né, e começam ali a ter filhos. Então, assim, começam a pular etapas, né? Não foi aquela coisa desejada, não foi talvez um namoro desejado, um casamento planejado, filhos planejado. Então, assim, hoje em todos os segmentos da sociedade, o planejamento, ele é essencial para que se chegue ao objetivo, né? O sonho de uma pessoa, o sonho pessoal, individual de uma pessoa ou de um casal, ele começa no planejamento, né? Então, planejamento do que queremos para a nossa vida. E é isso que não tem acontecido. E aí as famílias começam a se aglomerar ali. Os dois, aí vem filhos, não tem esse planejamento também na questão do planejamento familiar em relação à quantidade de filhos que querem ter, e isso vai se disseminando ali para a família, né? Fica com a avó, fica com o vô, aí passa também muito essa questão da responsabilidade para a escola, né? Onde a escola já está assim, sem saber o que fazer, né, precisando de profissionais, aonde estejam esses profissionais habilitados para lidar também com essas questões, porque a escola hoje, ela está preparada para lidar com questões pedagógicas, né, não com questões de caráter. Então, o caráter, ele vem da família. E então, colocando esses segmentos, escola, igreja, né, aonde a família pode estar usando, né, pode estar, sim, tendo esses segmentos como um aparato, mas não como primeiro ali, né? E então, assim, a gente percebe nesses atendimentos, igual o professor Robson colocou, que a mãe chega, né? Como que eu faço com a minha filha? Né? Uma menina de 12 anos que já quer namorar, que tem uma aliança de compromisso, e ela tá ali, ela quer namorar e pronto, né? E geralmente com alguém mais velho, 18, 19 anos, a lei, né, coloca que 12 anos é uma criança, né? Então, como lidar com isso, né? Então, assim, o que a gente tem colocado muito para os pais é isso, buscar um segmento também, né? Um segmento, uma doutrina, não uma religião, mas uma doutrina aonde ele possa estar tendo subsídios para lidar ali com o seu filho nessa questão.
Ok, acho que a Isabel salientou umas coisas importantes aqui. os casos que atendem, na maioria das vezes, são aquelas famílias que vão sendo, né, juntadas, digamos assim, né? Não foram famílias planejadas, onde houve todo um acompanhamento da própria família, né? Dos pais que criaram contatos com o futuro genro, com a futura nora. Então, são casos que as pessoas vão se amoldando, assim, de acordo com conveniências, né? Então, geralmente, esses filhos gerados não são planejados, portanto, muitas vezes não são tão amados também. E pode levar a isso, né? Esta é uma questão muito importante que você que está em casa deve lembrar, né? Para o seu trabalho como educador na sua própria família. Então, isso é bem importante. E outra coisa é a questão da escola, que nós deveríamos agora falar um pouquinho mais, que a escola está preparada para questões pedagógicas, não para questão, né, de caráter. E aí a gente percebe exatamente nas escolas, eu vou com frequência nas escolas, e as pessoas e os professores reclamam exatamente disso. Padre, nos deram o filho agora, nós somos pais agora. Né? Chegam aqui, como é que meu filho está fazendo isso? O que foi que vocês fizeram? Josi, como é que... E olha que a classe dos professores diz que depois dos padres é a mais estressada. Como a gente pode ajudar os pais, né? A família e os professores também em relação a isso? Saber também esses limites da escola, né? E talvez a Isabel também possa nos falar sobre isso, e depois o delegado e o Robson. Os limites da escola e os deveres do pai em relação à educação.
Os pais precisam se conscientizar realmente a família, que a família que é a primeira formadora e educadores. Isso é o primeiro passo. Né? Os pais precisam se conscientizar isso. E ficar bem claro qual que é a função da escola. A função da escola é colaboradora nessa educação. E os pais, muitas vezes, também, o que acontece? Os filhos têm um determinado comportamento na escola que falta... Aí nós voltamos novamente nos limites. Falta dos limites da educação em casa. Agressividade extrema, não respeitam professores. Quantos casos que nós já vimos na mídia que os alunos mandam os professores ficarem quietos, não respeitam os professores na sala de aula, e aí fica difícil a escola estar controlando. E quando a escola adverte essa criança, os pais vão lá para quê? Fica contra a escola. Então, os pais precisam ver a escola como colaboradora. Colaboradora. E não que ela está ali para educar, né? E não que ela está ali para fazer o papel dos pais. E quando a escola intervém, de repente, para fazer o processo educacional, os pais vão contra a escola. Quantas vezes que nós vimos que os comportamentos das crianças dentro do ambiente escolar é uma forma que as crianças trazem de casa e os pais vão e se colocam contra a escola. Também tem isso. Então, os pais precisam se conscientizar que a escola estaria como colaboradora no processo educacional, mas a educação é dos pais. Né? O que está faltando educação é em casa. E a escola é como colaboradora.
Ok. Quando a gente fala sobre a questão da escola, e a questão, Robson, é a questão do Estado, né? Também o Estado parece que agora, às vezes me dá a impressão que o Estado quer tomar também algumas coisas da família, né? E existem alguns críticos, inclusive na área, esses dias andei lendo o Ives Grande, né? Que é aquele jurista de São Paulo, e ele falando sobre essa questão do Estado, que parece que ao apresentar certas leis está querendo tirar da família certas coisas também, né? Então existe aí uma faca de dois gumes, né? Mas, por outro lado, existe aquilo que o delegado falava, a família que vai lá, e você deve acompanhar bem isso, você falou também, o doutor Zaloa já esteve aqui e falou também, que vai lá e entrega o filho. Olha, eu não tenho mais jeito para dar. Como é que a gente pode trabalhar com esse pessoal? Porque a pessoa já chega lá, já dá o filho, olha. Aliás, o doutor Zaloa me disse assim, que uma das coisas mais difíceis era na hora de entregar de volta. Que dizia assim, por que é que não fica lá mais um tempinho? É? Como trabalhar isso aí, Robson?
Olha, no âmbito escolar, eu acho muito interessante que se toda escola pudesse ter uma equipe interprofissional, já que lá tem os pedagogos, né, os educadores, ter também um psicólogo e um assistente social. Porque, ao meu ver, assim, pelos os processos que nós já examinamos, né, os pais precisam dessa orientação, os filhos também precisam dessa orientação, e acaba a escola fazendo essa intermediação, né, entre o que o Estado espera da sociedade e o que a família espera do Estado. Então acaba, né, tudo sendo depositado ali. Então, se os professores hoje, né, têm as suas atribuições de ensinar, eles não estão preparados para essas questões sociais. Não é isso, Isabel? Então, o que nós observamos, se a escola tiver o profissional, né, que ele é preparado para isso, ele vai chamar a família, vai buscar empreender essa orientação, né, a fim de que essas crianças, adolescentes e família possam, né, reconhecer os seus equívocos, né, e produzir algo positivo, né? É o que eu penso nesse ponto.
Isabel?
Reforçando o que o professor Robson está colocando, quanto à equipe interdisciplinar, multidisciplinar numa escola, quando, por exemplo, uma criança ou uma adolescente, ele tem um problema na escola, né, a direção, né, já é o último caso, né, conselho tutelar, né, ou atendimento psicológico, conselho tutelar. Então, assim, entre esse caminho de escola e conselho tutelar, há todo um caminho a ser trabalhado, né? As intervenções, por exemplo, com encaminhamentos dessa criança ao esporte, ao lazer, atividades aonde essa criança venha realmente estar ali demonstrando o seu olhar do que aquela criança pensa e está agregando junto com a escola esses atendimentos para possivelmente, como último recurso, contemos o conselho tutelar, temos a vara da infância, mas até então existe um trabalho que pode ser feito antes, né, nesse intermediário. E aí é onde entra o trabalho do profissional, assistente social, da psicóloga, né, aonde pode se trabalhar com essa criança e com esta família antes que se chegue lá, né, no final, aonde eles acham que vai chegar lá e o juiz, a conselheira tutelar vai chegar com essa criança e vai falar, é assim, assim, né? Agora o limite é aqui. E não, e existe esse intermediário aí aonde essa criança pode ser trabalhada sem sofrer muitos danos, né? Porque quando fala para um pai, vai para o conselho, vai para o juizado, né? E isso já gera nas pessoas uma questão de, por exemplo, as pessoas hoje em dia têm muito preconceito mesmo em relação à justiça, né? Chegam casos lá para a gente no NASC, onde a pessoa fala, agora o pai tá com ódio, né, da mãe, porque veio aqui, por que trouxe aqui, né, na justiça? Então, assim, as pessoas têm a justiça como último recurso e muitas vezes poderia estar tendo um atendimento mais ampliado, um atendimento em rede, que é o que a gente reforça. Dourados hoje está com uma rede de atendimento qualificada, com programas, projetos qualificados nessa área para estar atendendo. E, assim, uma rede onde os profissionais podem trabalhar integrados, dando feedback para o outro profissional. A escola, a família, o programa que atende a criança, a própria igreja, né? Então tem esse deve ter essa intermediação, mas estamos lutando, né? A classe luta para que isso seja implantado, a lei já existe e a luta é essa, para que exista em cada escola uma equipe dessa para que possa fazer esses atendimentos, fazer essas intermediações.
Ok, delegado Ramon, sobre a questão do com quem andas, né? A própria Sagrada Escritura fala, né? Diga com quem andas, que eu digo quem eres. E em relação a isso, você também é pai, né? Em relação a isso, como a própria, no caso da sua profissão, como vocês interagem com os pais quando chega alguns casos de pequenos delitos, né? Porque os grandes delitos começam nos pequenos, né? Casos como esse de Itaporanga, nós dissemos que são coisas muito raras de chegar a uma situação tão grave, né? Como trabalhar isso aqui? Depois os outros também já se despediram do programa, poderiam falar sobre isso, né? Olhar o filho, né? Perceber o filho, saber com quem ele anda, que coisas fazem.
eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos observado que muitas vezes os pais, pelos seus afazeres diários, né, têm deixado os filhos à própria sorte. Eu costumo sempre dizer lá o seguinte: olha, procure fazer o máximo de coisas possível com seus filhos, com sua esposa, com sua família. Dedique tempo, se você não tem tanto tempo, mas qualidade de tempo. O que você vai fazer, faça com vontade. Se vai jogar futebol, jogue um pouquinho com um, com outro. Verificar nas pequenas coisas aquilo que seu filho tem feito. Elogiar. A gente às vezes elogia muito pouco os nossos filhos, porque a gente acha que é obrigação dele fazer certas coisas, e ele tá ali ansioso. Ele chega e fala assim: olha, pai, tirei uma nota boa na escola, eu observo isso em casa. E eu já cometi essa falha de chegar, tá bom, que bom. Mas a gente fala assim: poxa, você tem que valorizar isso, porque foi um esforço dele. E quando você não faz isso, ele acaba, como nós falamos aqui das gangues, ele acaba procurando quem faça isso. Se você não abraça o seu filho, alguém vai abraçá-lo no seu lugar, né? E colocar, como disse a Isabel, ver o que ele gosta de fazer, né? Nós lá em Itaporã, eu tenho o privilégio de trabalhar com adolescentes, nós temos lá, damos aula de judô lá. Então eu vejo assim que as crianças gostam, eles valorizam aquilo e formam um grupo, uma rede de amizades muito boas, porque aprende uma doutrina, uma filosofia de respeito, de um cuidar do outro, né? E muitas vezes a gente vê que eles são carentes nesse sentido. E às vezes acaba a aula lá na academia, e a minha esposa também trabalha, ela dá aula também, e as crianças não querem ir embora. Ficam lá, às vezes, uma hora. A gente fala: olha, tá na hora de você ir, porque seu pai tá preocupado. Porque eles têm até essa necessidade de serem ouvidos. E talvez nem sempre são ouvidos em casa. Então, eu acho que os pais, eles têm que estar atentos a isso. Caminhar junto, saber o que tá fazendo, sem sufocar. Tem que ter esse limite, né? Então, esse acompanhamento, eu acho que isso é importantíssimo. É você estar junto com o seu filho, demonstrar que o ama e que respeita as atitudes dele, as decisões dele, mas também mostrar para ele que nem tudo que ele quer tá certo, e ele tem que ter os seus parâmetros ali, porque senão ele vai sofrer no futuro. Na sociedade nós temos limite, no nosso trabalho, na escola, e quando nós não temos valores, já que vem de berço, nós vamos sofrer muito mais no dia a dia.
Ok, eu agradeço a sua participação no programa. Quem sabe em outro momento podemos voltar a tratar de um tema semelhante ou outros temas também.
Muito Joyce, obrigado e um bom dia a todos.
Tá, obrigado. Joyce, sobre isto que nós falamos e sobre outras coisas, talvez você queira fazer suas considerações finais.
Nós, pais, não podemos ser ingênuos de não querermos nos meter na vida dos filhos. Porque muitas vezes os filhos falam: não me mete na minha vida. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que se meter sim na vida dos filhos. Não se meter é criar cidadãos de bens. É realmente, como o delegado falou, acompanhar os nossos filhos em tudo. Nossos filhos precisam de supervisão a todo momento. A todo momento é na escola, é com os amigos, é o que eles estão vendo na internet, com quem eles andam. A sair à noite, por exemplo. Ah, não, deixa ele sair, vai voltar, volta às 5 horas da manhã. Não, limite de horas de chegar em casa, limite para sair. Então, nossos filhos precisam de supervisão. Supervisão, precisam de educação. E a educação começa em casa, com certeza, começa de nós pais, o exemplo que nós somos para os nossos filhos. E às vezes a gente acha que educação é algo tão abrangente, mas começa em pequenas coisas. É o dia a dia, é o muito obrigado, é o dar licença, é o não jogar papel no chão, e aí vai crescendo, vai ser algo progressivo. E nós criamos esses cidadãos éticos, conscientes e felizes a partir daquilo que nós vamos passar para ele, com amor, com paciência, dando aquele abraço, que muitas vezes nós fazemos o quê? Os pais fazem o quê? O boletim da criança tem 9 notas boas, uma é ruim, você aponta aquela nota ruim, né? Então você não está valorizando. Então valorize os seus filhos nas coisas que eles fazem, valorize ele o máximo, mas também põe limites quando realmente não está fazendo aquilo que é para fazer. Exija, não tenha medo de exigir, porque agora que a questão de tantas teorias, não, se eu não fizer isso, eu vou traumatizar o meu filho. Não tenham medo de traumatizar o seu filho, para que você não seja traumatizado depois, quando ele estiver na adolescência ou na juventude. Então não tenham medo. Então educar é possível. É difícil? Não estou falando que é fácil, mas é possível. Com amor, exige paciência, perseverança, persistência, há tropeços, muito tropeços, porque nós somos pais, fazemos pensando em acertar, mas é possível para a gente formar de cidadãos conscientes, éticos e felizes.
Obrigado, viu, pela sua Obrigada. Participação mais uma vez. O Obrigada. Robson agora, suas considerações.
Agradecer.
E depois a Isabel.
agradecer o convite, muito feliz de estar aqui, né, compartilhando e buscando também dar um testemunho aos ouvintes, né, porque às vezes nós também passamos por dificuldades na criação e educação de nossos filhos, né? Então, só vou deixar um exemplo, que uma coisa singela, como dar um bom dia ou boa tarde, é chamar as pessoas mais velhas de senhor. Eu fui criado e educado desta forma, né? Pedir a bênção dos parentes mais velhos, dos pais, avós, e se dirigir às pessoas por senhor e senhora. Meu filho, com 6 anos de idade, né? Hoje ele tá com 8, ele chegou em casa e disse: papai, os garotos estão me zoando na escola.